Costa não tem muito que se lhe diga, o que não lhe tira mérito, porque pode até ser uma virtude. Mas, de facto, enfim, eu diria que, como aqui foi explicado, a tradição é, na ordem dos advogados, é que a maior parte dos cargos não sejam remunerados. Penso que durante muitos anos foi assim até para todos os cargos, só a partir de certa altura o bastonário, a partir de um determinado bastonário em concreto, e o produto cliente passaram a ser remunerados, porque até aí nem o bastonário era remunerado. Mas, de facto, um ouvidor oficial de contas não é um advogado e, portanto, quem trabalha tem direito a salário. Isso resolve o problema da ordem, resolve o problema do Tribunal também, na sua verificação, e, portanto, não temos nada a dizer se não concordar. De facto, a outra hipótese era falarmos sobre outras coisas. O Sr. Deputado José Manuel Pereira já o fez. Eu vou resistir a fazê-lo e, portanto, não vou lembrar aqui que o CDS já fez uma proposta sobre essa matéria e que ela foi chumbada. Podia lembrá-lo, mas não o vou fazer. E, portanto, não querendo falar de outras coisas, ficaria só sobre esta proposta, dando, obviamente, a nossa concordância para a sua aprovação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do PAN. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Contrariamente ao deputado Telmo Correia, eu não vou resistir a fazê-lo e, de facto, acho que é importante, não obstante o consenso que existe em torno desta proposta, há de facto aqui uma incoerência do ponto de vista legislativo e dos estatutos da Ordem dos Advogados relativamente à remuneração do toque que tem que ser colmatada e, portanto, em relação a isso, há aqui de facto um amplo consenso, até indo ao encontro daquilo que foi o relatório emanado pelo Tribunal de Contas, que também vem recomendar nesse sentido. Mas não nos podemos esquecer que há um debate que não nos podemos furtar, que tem a ver de facto com aquilo que foi referido pelo Sr. Deputado Pureza, no sentido de há aqui uma lacuna em relação aos advogados que temos que refletir e debater enquanto Assembleia da República, porque não faz sentido que se tenha procurado dar respostas sociais a vários setores da nossa sociedade e não se dê também aos advogados e solicitadores que têm uma caixa de providência própria. No caso dos solicitadores, essa situação foi resolvida, foi ultrapassada. No caso dos advogados, a caixa de providências insiste em não resolver ou também não negociar com o Governo e, portanto, parece-nos fundamental que esta Assembleia não se furte a esse debate. Porque se por um lado é consensual a questão do ROC, de facto, ter contas para pagar e ter contas para de alguma forma serem organizadas e avaliadas pela própria Ordem dos Advogados, parece-nos de sobremaneira relevante e que não podemos fechar os olhos a essa questão. Porque a alternativa é, de facto, não estudar e não revisitar esta matéria e lamentamos que, nesse sentido, as propostas que foram apresentadas tenham sido todas elas rejeitadas e que não tenha havido sequer um debate em especialidade sobre este assunto, porque não nos podemos esquecer que o contexto em que a Caixa de Providências foi criado é um contexto muito diferente daquele que hoje temos. A Caixa de Providências é regulada também pela tutela, portanto, pelo Ministério respectivo e, portanto, não nos faz sentido que se deixe uma classe toda ela desprovida neste momento de rendimentos, quando os prazos e processos judiciais estão suspensos. Vamos ter a seguir aos prazos e ao levantamento das medidas de contenção, férias judiciais e, portanto, é uma situação que se vai prolongar no tempo e, portanto, não podemos, de facto, fechar os olhos a esta realidade. É da mais elementar justiça que se faça este debate na Assembleia da República, não é isso que nos traz aqui hoje. De facto, é uma situação bastante pacífica do ponto de vista organizacional da Ordem e daquilo que é a validação das suas contas, mas ignorar tudo o resto é, de facto, ignorarmos aquilo que é um problema hoje social da classe e, portanto, não nos faz sentido não deixar aqui uma palavra de preocupação e de reflexão, esperando que esta Casa, em breve, esteja disponível para discutir e ouvir a classe. É fundamental também percebermos o que é que querem fazer, nomeadamente à Caixa de Providências, mas é um debate ao qual não nos vamos poder furtar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estamos a tratar de um assunto que é, de facto, consensual. As contas têm que estar certificadas e a tarefa tem que ser remunerada. Não deixa de ser curioso, no entanto, que o Partido Socialista alegue o Tribunal de Contas como o seu motivo de inspiração e tratamento para esta norma, quando ainda há uns meses tinha deputados aqui que diziam que os juízes são mentecaptos, os mesmos do Tribunal de Contas. Ou ainda tentar tirar competências ao Tribunal de Contas. Isso que aconteceu ainda durante o último mês. Dizer que agora é o Tribunal de Contas que obriga a isto é, pelo menos, alguma ironia. Mas, já que falamos disto, pedi ao Governo aproveitar para explicar como é que vai resolver a questão dos apoios dos advogados, conforme disse o Sr. Deputado José Manuel Pureza, porque, de facto, o que temos é hoje os apoios reservados a quem contribui para a Segurança Social e todos sabemos que não contribuem para a Segurança Social, mas para a Caixa de Previdência, que também todos sabemos que não tem, nem de perto nem de longe, apoios suficientes para milhares, centenas de milhares de pessoas que precisam do apoio do Estado. Também digo, se for para darem o mesmo apoio que deram aos sócios das pequenas sociedades, não vale a pena. Agora, merece a pena de ser olhado. São centenas de milhares de pessoas que pagam os seus impostos todos os meses e que olham para esta casa com o sentido de que agora merecem também ter o seu apoio e ao qual o Governo virou as costas. E, portanto, se vamos certificar as contas, mais valia certificarmos as suas contas também.
Para concluir, Sr. Deputado.
Vou concluir, Sr. Presidente. Não deixa de ser curioso que se todos os dias falemos da justiça, da imparcialidade e da necessidade de ter uma justiça forte e quando chega a altura esquecemos aqueles que mais contribuem para uma justiça forte, que são também os advogados.
Obrigado, Sr. Deputado. Para concluir o debate, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não querendo falar de outros assuntos, uma vez que o tema que está a ser discutido é outro, mas não deixando também de dar alguma nota, uma vez que houve algumas intervenções, e de facto falar de outros assuntos, o Sr. Deputado André Ventura conseguir ir tão longe às declarações sobre o Tribunal de Contas feitas por um Sr. Deputado que não vincula ao Partido Socialista, devo dizer, é de facto lamentável que se chame mente capta ao Tribunal de Contas, isso é inequívoco, seja de um deputado desta bancada ou de outra, só temos a lamentar que assim seja, mas efetivamente o tema não é esse. E o tema é outro, o tema é muito claro e o tema é uma incongruência na lei, que se corrige. Questão diferente e importante, não é o debate de hoje, e o debate de hoje ocorre porque isto estava agendado, é urgente e a ordem precisa de certificar as contas, o outro debate é efetivamente relevante. E o outro debate amanhã, aliás, temos a oportunidade de o retomar, por exemplo, dando que no fundo uma credencial legal a que as ordens, todas elas, mas em particular a dos advogados e a ordem dos solicitadores, possam determinar a suspensão de pagamento de algumas contribuições, no fundo validando algo que muitas delas já fizeram, e, Sr. Deputado Inês Real, ambas as ordens fizeram o mesmo e a Caixa de Previdência é a mesma para as duas. E, portanto, o problema existe em ambos os casos. E é um problema que é anterior. Ou seja, temos que reconhecer que a crise exacerba um problema sobre a desatualização de um modelo de proteção social em que nem a forma de contribuir, que não tem em conta a capacidade contributiva, nem os benefícios que estão associados a essas contribuições são os mesmos do regime geral da Segurança Social e, de facto, temos que fazer essa reflexão. Mas, no momento vigente, efetivamente, há autonomia na gestão da Caixa e, portanto, as medidas que foram sendo adotadas tiveram isso em conta. A Caixa de Previdência as adotou, em alguns casos, de forma suficiente, noutras, infelizmente, não podendo acautelar todas as circunstâncias e mantemos essa preocupação. Agora, efetivamente, esse não é o debate de hoje, não deixam de ser relevantes as questões que são frisadas, mas hoje é, de facto, uma situação relativamente simples, urgente e que por isso também gerou o consenso que podemos observar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegámos assim ao final do segundo ponto. Entramos no terceiro, que tem para discussão vários projetos de lei do PSD, CDS-PP, Iniciativa Liberal, Verdes, Bloco de Esquerda e PAN, tudo sobre apoios extraordinários, apoios sociais a gerentes de empresa. Esta é a base genérica, também a micro e pequenas empresas. Tem a palavra para abrir o debate o Sr. Deputado Cristóvão Norte, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor. Se não está, está inscrito, não é? Então passamos a palavra ao Sr. Deputado, que também não está. O Sr. Deputado Telmo Correia, que era o segundo inscrito. Levantou-se agora, pois é. Não está, não. Só se estiver escondido. Não. Então passamos ao Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo para abrir este debate. Faz favor. Isto não é assim. Senhor Deputado Cristóvão Norte vem em boa velocidade e, portanto, ainda há tempo de abrir o debate. Faz favor, Senhor Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Desculpe. Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. A razão de ser do projeto que apresentamos é simples. O Governo teve mais do que uma ocasião para resolver a questão dos sócios gerentes, mas optou por não o fazer. Optou por deixar essas pessoas sem proteção, optou por não salvaguardar os seus rendimentos e é por isso que o PSD, após insistentemente ter solicitado ao Governo que o fizesse, no dia 14 de Abril decidiu apresentar este projeto de lei para reparar esta flagrante injustiça. E é de uma flagrante injustiça que se trata porque os sócios gerentes descontam como os demais trabalhadores para a Segurança Social. E é também uma injustiça porque estes sócios gerentes, as mais das vezes, trabalham dia a dia, lado a lado, com os seus funcionários, muitas vezes sem distinção. Nós temos que saber daquilo que estamos a falar. E a realidade é que este é um universo de micros e pequenas empresas, de restaurantes, de comércio local, de empresas de informática, de empresas de bairro que servem as pessoas nas suas comunidades. Mais de 90% das empresas do país são micro e pequenas empresas, que por decisão do Governo, tendo um, dois, três trabalhadores a seu cargo, tiveram que encerrar em nome da saúde pública ou cujas vendas tiveram rombos que colocam em causa a sua subsistência e a preservação dos postos de trabalho. São estas pessoas, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, que nós queremos que acreditem, que persistam, que preservem um emprego, que não desistam, que continuem a pagar salários, que cumpram, em suma, as suas obrigações. Não pode, por isso, ser a estas pessoas que lhes negamos um direito que é delas, que foi pago por elas exatamente no momento em que estas pessoas mais precisam. Mas é isso, infelizmente, que está a fazer o Governo. Deixou, numa primeira instância, todos os sócios gerentes de fora entre as sucessivas revisões de medida que foi fazendo. Depois do PSD e de outros partidos terem dito que isso estava errado, decidiu rever a decisão, mas só integrou os apoios, os sócios gerentes, sem trabalhadores a seu cargo e hoje, tão convenientemente, perante a iminência da decisão desta Assembleia, já veio dizer que se vai antecipar e que vai fazer o que não fez e nem era a sua intenção fazer. O que, do meu ponto de vista, repito, do meu ponto de vista, no momento em que foi publicamente assumido, roça alguma desconsideração institucional pelo Parlamento. Esta crise vai ser muito difícil para todos e nós não temos qualquer ilusão a esse respeito. Mas há uma coisa que tem que ser feita e que não pode falhar. É não ser injusto, é o Estado não frustrar as legítimas expectativas das pessoas. E estes sócios gerentes, estes para quem hoje falamos e para quem hoje decidimos, têm crédito. Crédito porque estão desesperados a pagar os layoffs em que o Estado se atrasa com a sua parte. Crédito porque o dinheiro das linhas de financiamento não lhes chegam. E, portanto, aquilo que temos de dizer é que a nós, o mínimo que nos cumpre é fazer a nossa parte. Façamos todos a nossa parte, solucionamos esta situação, porque ela é uma injustiça que deve e tem que ser reparada e o Governo já demorou demasiado tempo para o fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Sr. Deputado Telmo Correia, que está na sala. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer, obviamente, e desde logo em nome do CDS, que esta é uma questão que realmente não se percebe porque é que não foi atendida nem foi resolvida pelo Governo desde o início e desde que este problema se colocou. Porque era muito evidente que no momento em que se determinou a possibilidade do layoff para os trabalhadores das empresas, deveria ter sido atendido imediatamente a possibilidade de os gerentes, sobretudo das microempresas, das pequenas empresas, poderem também recorrer a um mecanismo desse tipo. Isto era, enfim, o exemplo é muito fácil de dar. Vamos pensar num gerente de um pequeno restaurante, por exemplo, tem dois ou três trabalhadores a seu cargo. Os seus trabalhadores são colocados em layoff. Nesse restaurante, além desses dois trabalhadores, trabalha ele e a sua própria mulher. Tem o estatuto de sócio-gerente. Ele não foi abrangido de maneira nenhuma. E pergunta o que é que ele vai fazer ao seu restaurante. Como vimos ainda recentemente, por exemplo, em Braga, nós vimos os donos dos restaurantes a dizer se calhar temos que entregar as chaves, não temos condições de abrir, porque não recebemos sequer nenhum tipo de apoio. Isto era evidente desde o início. O CDS, e não foi o único, apresentou no âmbito e no quadro do layoff, estou a olhar para o PAN, que fez o mesmo de resto também, uma proposta para resolver este problema. Essa proposta, na altura, foi chumbada designadamente com os votos do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, que depois retomou esta mesma proposta e que nós agora, fora do quadro da layoff, a apresentamos especificamente para os sócios gerentes. Mas estamos a falar um mês e muito depois. E como aqui foi dito pelo Sr. Deputado, o Governo, ao vir anunciar hoje, no dia em que o Parlamento discute propostas de vários partidos, é um sinal de...